Você sabe aquele vinho que chega direto aí na sua lista do contatinho do WhatsApp ou do executivo da fronteira? Ele pode ser falsificado ou até contrabandeado.
Além disso, as irregularidades podem fomentar outros tipos de crimes também.
No episódio de hoje, a gente te conta como você pode fazer para evitar comprar vinhos falsificados e também quais são as consequências dos vinhos que são trazidos de forma irregular ao Brasil.
Eu sou o sommelier Sidney Lucas.
E eu sou o jornalista Estevão Limana.
Aqui a gente fala de vinhos sem afetação.
Se você costuma encontrar vinhos que custam entre 250 e 300 reais e recebe no seu WhatsApp aí valendo 80, 70 reais, saiba que algum problema está surgindo. Esse vinho pode ser falsificado ou pior, contrabandeado. E são muitos os rótulos, principalmente aqueles famosões, né, Sidney? Tem gente que gosta daquele Malbec argentino, daquele Malbec chileno, daquela marca lá do pessoal da família que às vezes chega de forma torpe aqui.
É, isso é muito comum, né? Os números de contrabando no Brasil são alarmantes. E não só, e não só essa questão de contrabando, também existem falsificações. E a gente vai falar dos perigos das falsificações, porque não se tem noção da origem do vinho que está ali na garrafa. Então a pessoa se expõe a muitos riscos desnecessários, né? Buscando economizar 50, 70 reais. 80.
E até risco de saúde, né?
Exatamente, tem vários problemas aí. Justamente o problema é a origem do vinho falsificado, né? Não se sabe qual é a composição dele, não sabe se é vinho de fato, não sabe se é alguma coisa batizada. E durante a fermentação, se não for cuidadosa, podem aparecer compostos perigosos para a saúde.
Então, acho que fica um recado que geralmente os vinhos que são mais falsificados, eles são aqueles que o rótulo é famoso, né? Que a pessoa compra o rótulo para até trazer um status aí, né? Ah, vou levar no meu jantar isso aqui, ó, postei essa foto no Instagram. No Instagram é tudo bonito, né? Todo mundo é cheio da grana e só toma Chateau Petrus. Então, eu acho que vem para tentar equilibrar isso, né? Essa balança.
O contrabando e a falsificação. O contrabando em especial, as maiores vítimas são aqueles vinhos normalmente chilenos, argentinos e que são meio que commodities, né? Muito famosos, muito populares, muito conhecidos. Então, que naturalmente já tem um volume natural de venda grande. Então, o pessoal cai em cima desses. Já a falsificação, eles já pegam vinhos com um outro perfil.
Uhum.
Com os vinhos já mais de grife e tal, e fazem a falsificação.
Sempre quando eu vejo aí, quando a gente vê alguma foto apreensão de vinho, a gente vê alguns rótulos. Consegue mostrar pra gente na tela aí uma dessas fotos, Heinz? Pra gente ver.
As figurinhas carimbadas.
São as figurinhas carimbadas, né? Da Polícia Federal. Acho que o pessoal da Polícia Federal sabe tudo, ó. DV Catena, Mosquita Muerta, Eu Inimigo, lá atrás, eu não consigo ver nessa aqui, Pulenta.
Pulenta.
Tem uma outra foto aí, Heinz, pra mostrar? Ó, esse também não consigo identificar, mas tá aí. Olha como é que vem dentro do carro isso, meu Deus. É um Corsinha aqui, tá... não tem mais amortecedor e tanta caixa de vinho, né? Tem uma outra aí, Raiz, pra gente ver. Aí, aqui também é essas que vem nas caixas, DV Catena, Catena Zapata. E qual é a outra? Acho que tem a última foto aí. E também temos um aqui, né? Famosinho.
Luiz de Bosca, mais Catena lá embaixo.
Mais Catena. Aqui é Pequenas Produções. Então é...
Ó, Luca, acho que esse vinho é italiano, então também até vinho europeu já tá entrando na... Pelo menos tem um Montepulciano da Brusa, que é Luca, não sei se é o mesmo vinho.
Uhum. São, mas aí, ó, o DV da Catena tá em todas. Acho que o DV Catena virou sócio da Receita Federal, né?
Mas tem também El Inimigo, que não apareceu aí.
El Inimigo, que mais?
La Linda.
Grande Inimigo. Ah, La Linda é muito também, né?
Linda. Vinho bom...
Amalaia.
Então é... As figuras são as mesmas sempre, porque são vinhos que vendem muito.
Vendem muito e que trazem um status pra pessoa aí. E você falou que tinha um Luiz de Bosca ali do meio, né?
Tinha. Aqui, ó.
E tá aí. Direto da... Não, direto da importadora Decanter. Aqui pra nossa mesa.
Esse aqui é do bom.
Esse é do bom, Sidney.
Esse aqui é original.
É original. E é um baita vinho, né? Original.
tipo...
A gente entende, você que acaba contrabandeando esse vinho, a gente entende. É um baita vinho, né? Dá vontade de tomar todos os dias, muita gente não consegue. Às vezes sai caro no bolso, mas é um grande vinho que o Sidney tá trazendo e vai abrir para nós, porque também é um dos queridinhos dos falsificadores, né?
Quinta-feira passada, tava conversando com um rapaz, um senhor, e ele contando que tinha comprado um vinho específico aí, não era esse, era um... Acho que era o DV Catena. Era o DV Catena.
DV Catenão.
Caro e tal, né? Mais caro aqui. Aí ele contando, entusiasmado, que tinha pago lá, sei lá quanto, mas muito abaixo do preço. E olha o que ele comentou. Rapaz, ele tava muito mais gostoso o vinho do que normalmente tá. Tá. Eu, mas pô, como assim? Não, o cheiro era o mesmo. O cheiro era o mesmo que normalmente tem. Só que na boca ele era muito mais macio, era muito mais... aveludado, falei, entendi.
Entendeu? O que que aconteceu aí? Entendeu? E o que que tu disse pra ele, Sidney?
Falei pra ele que é o meu amigo. Então, muito provavelmente, não era o DV Catena. Você comprou um vinho falsificado. Tudo bem que você achou mais gostoso, mas só que você comprou gato e levou lebre. E, infelizmente, você não tava bebendo DV Catena. Talvez esse vinho aí que você achou mais gostoso, mais macio que o DV Catena... Se pudesse ter comprado ele a R$40, você pagou quanto? 100? 80?
E assim, a pessoa... É muito fácil a pessoa... Meu Deus, ficou muito feliz. Claro que eu compro. Pô, comprei barato, mais barato que o outro amigo e tal. E aí isso acaba te deixando meio perdido na hora de tomar. E você acha que tá maravilhoso também por causa do emocional, né?
E quem cai nessas é sempre gente que é muito apegada à marca.
Marca, né? Ao rótulo.
Rótulo, bebendo grife e tal. Então... seja feliz com o rótulo, porque o que tem dentro não importa, pelo, né? Muito provavelmente não vai ser o vinho que... Você sabia que cerca de 20% dos vinhos comercializados no mundo são adulterados ou falsificados?
20%?
20%. Uma garrafa a cada 5. É muita coisa.
É muita coisa.
Aí pensa o seguinte, ó. Aí vamos pensar da seguinte maneira. É fácil falsificar vinho ou contrabandear vinho no Canadá?
Não.
Não, porque lá o governo controla demais. Lá no Canadá é diferente. Lá o estado dá autorização para vender as bebidas, eles que praticamente comercializam o vinho e tal. Estados Unidos, também não é tão fácil. Europa, também não é tão fácil de falsificar e contrabandear. Para esse lado de cada mundo, esses números devem ser muito maior do que lá. Lá esse número, já que a média mundial é 20%, países como os países do primeiro mundo deve cair lá para uns 10%, 5% e aqui deve ir para uns 40%. Então, colocando aí 30%, 40% dos vinhos comercializados na fronteira aqui, eles são adulterados ou falsificados.
Falsificados, imagina.
E não é raro você pegar o mesmo vinho, mesma safra, mesmo vinho não, né? Duas garrafas com o mesmo rótulo.
Esteticamente iguais.
É, esteticamente iguais. E a cápsula ter uma diferença de cor.
Sim.
O rótulo ter diferença de...
Não ser tão descolar às vezes, né?
É, detalhezinhos do rótulo ser diferente, detalhe de cor. Aí você pega a rolha, que costumam ter a serigrafia, né?
As iniciais gravadas, né?
Essa gravação, às vezes é muito clarinha, às vezes é mais escura, às vezes a logo não é idêntica, sabe? É parecida, mas não é idêntica. Então, pra gente desatenta, passa batido. E o vinho muito provavelmente é falsificado. Esse senhor que tava tirando onda, com certeza ele tava bebendo vinho falsificado e tava... E eu acho que ele sabia disso, ou desconfiou disso, mas só que ele arrumando desculpa pra ele mesmo. Sabe aquela afirmação, reafirmando para ele mesmo, que mesmo assim ele levou vantagem, porque o vinho estava mais gostoso, de acordo com o que ele falou.
Parece então que essa compra, assim, pô, comprei melhor e tal, ficou animado, beleza, gastei menos, mas aí isso subiu para que ele também começou a saborear o vinho achando que estava muito melhor. Isso pega, né? Isso é algo comum até na hora de degustar um vinho.
Mas e a saúde, cara?
É. E aí?
Por exemplo, você sabe que existem diferentes tipos de álcoois, né?
Só vou, antes de você falar, assim, pedir você pegar uma taça aqui para nós servir o nosso operador, o Heinz, aqui. Mão. É, para mão, né? Que senão ele vai ficar jogando paciência o dia todo ali, né? Daí ele vai parar de jogar free sell. Pode ser que eu alcance pra ele. Pode falar.
O que eu tava falando?
Da saúde.
Saúde. Fermentação são reações químicas ali, né? Naturais, mas químicas, né?
Sim.
E normalmente um dos resultados é o aparecimento de álcool. A transformação do açúcar em álcool. Só que pode ocorrer de não aparecer o álcool etílico. Existem outros álcoois que são altamente tóxicos que podem aparecer durante a fermentação. É por isso que tem que ter
um controle, né?
Tem que ter um controle, tem que fazer análise de laboratório e tal. E se esse vinho que o pessoal está colocando dentro das garrafas falsificados ali é de uma origem duvidosa, de um produtor do mesmo nível das pessoas que estão falsificando, entende? Que estão nem aí.
Uhum.
Entende? O pessoal coloca a si, os amigos, a família em situação de risco, né? Então, isso é difícil de acontecer? É. Mas você quer entrar numa estatística de 1%? De 0,1%?
Não, tem, queremos, né?
A estatística está aí. Muita gente, ela existe porque tem gente que entra. Entende? Então, qual o meio de transporte mais seguro que existe?
O avião?
Então, quase ninguém cai, mas quando cai, morre, né?
Quando cai, todo mundo morre, né? Por comparar, entende? Com certeza.
Então, entrou na estatística, né? Então, não pode dar esse mole, né? Sem contar a questão moral, né?
Aí é uma outra questão.
No caso de... Porque comprar vinho falsificado ou contrabandeado alimenta toda uma cadeia de erros, né? De assassinato. De assassinato tanto de traficante, tanto... Mas também de pai de família, né, cara? De gente que... Porque isso tá tudo ligado também a roubo de carga. Não é só...
Sim. É que o que vão pensar... esses vinhos que são contrabandeados. Falando de contrabando agora, por exemplo. Eles vêm da onde? Da fronteira. Pega aí regiões do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até um pouquinho do Paraná e faz fronteira com Argentina, com Uruguai. Lá a taxação dos impostos lá é bem diferente daqui, né? Daqui a gente vai pagar esse vinho aqui, vem aí com uma taxação de 40%, 50% na venda direta. Lá, quando você for comprar o mesmo vinho, é mais barato. Você, como brasileiro, consegue ir lá, compra até 12 garrafas da sua cota, né? Tem a cota ali, 12 garrafas, o governo permite, tá tudo certo. Só que o que a gente vê, às vezes, é aquele furgãozinho abarrotado de vinho que vem pela fronteira, os caras vão na madrugada, colocam tudo lá, tentam fugir da polícia, às vezes fugir de blitz, fazem caminhos alternativos que não, com até estradas ruins para fugir de possíveis blitz para não ser parado. E aí esse vinho chega aqui mais barato, com toda certeza. O dono, entre aspas, ganha um lucro em cima disso, às vezes até vive em cima disso, porém acaba colocando em risco, né? Não só ele nas estradas, mas o produto também, né? Imagina ficar num carro abarrotado de vinho, com sol pegando, com chuva, com tudo isso, né? Eu acho que acontece.
Na melhor das hipóteses aí, ó, vamos supor, porque não tem só bandido na fronteira, lá vai ter uma loja ou outra...
Tem os free shops, né, que se chama assim,
sim,
né?
Beleza.
Aí tá, beleza, comprou lá, a gente espera que tenha procedência, né?
Vamos trabalhar com esse horizonte primeiro. Uhum. Aí o cara vai lá, compra numa loja mais confiável lá e tal, e compra um monte de vinho, enche a caminhonete e vem vender. Ele vai pagar mais barato lá e tal, claro. E aí o cara começa a vender por WhatsApp e tal, por conta da diferença de tributação, que é muito alta no Brasil,
uhum.
De fato é. Só que tem essa questão também que você falou bem. O que pega mais é a falta de cuidado com o vinho.
Cuidado, né? Imagina.
Entendeu? Então sim. O cara vai vir pegando sol debaixo de lona, debaixo de... atrás de... parte de trás de carro, pegando sol, porta-mala, né? Sacudindo. São quantas horas no sol?
Ah, no mínimo aí.
De viagem aqui em Santa Catarina. Os principais mercados são São Paulo, Rio de Janeiro e litoral de Santa Catarina. Então, o mais perto aqui é Santa Catarina.
Uhum.
Vai levar o quê? Umas 10 horas?
Ah, de onde
carro lotado,
aqui,
com serra. Umas 10, 12 horas no sol, né? Então, começa... O problema menor de todos é a conservação. Então, uhum. Muito provavelmente vai pegar um vinho já com alguma adulteração por conta de de má conservação, de mau cuidado. Aí chega, o cara bota no quartinho mofado, bota, enche o quarto mofado, porque ele vai lá duas, três vezes na semana, por exemplo, se abastecer, ou vem com um carro muito grande, bota no quartinho mofado, bota no quarto quente, né? Então vai permanecer lá por 3, 4, 5 meses, oscilações de temperatura. Esse é o menor problema de todos, que o que já é grave.
O que já tira a tua experiência do vinho, né?
Aí tem uma outra perspectiva, que é o cara que vai lá, porque se o cara vai buscar vinho para revender aqui, ele não vai comprar naquelas lojas sérias, no free shop, porque lá vai ser um pouquinho mais caro do que dos outros lugares. Então ele não vai fazer isso. Quem vai comprar no free shop é o consumidor, o cara que vai comprar para ele, e o que aí eu não vejo problema nenhum.
A gente vai lá, pega o carro aqui, eu compro 12 garrafas, você compra 12 garrafas, faz um passeio ali e deu.
Vai lá, você é para consumo próprio. É,
consumo próprio.
Entende? Vai, pega suas 12 garrafas, leva alguém que não bebe, para você pegar
mais 12,
as
também.
12 dele também.
É, leva a esposa, já pega 24.
Convida, leva as crianças. Não tem problema nenhum, entendeu? É legal. Mas também, um conselho, vai buscar peso, não traz, né? Não traz vinho, não traz o Cateninha, né?
É, pelo amor de Deus, né? Vamos variar, né, gente?
Não traz La Linda, traz os top da Louis de Bosca, carrega peso e paga barato no que vale a pena.
É, compra aquele vinho que você não consegue comprar normalmente no Brasil, então, né?
Uhum, exatamente, o que você não compraria aqui. Ou porque não quer, porque não acha que não quer gastar esse dinheiro, não quer gastar R$500 com vinho, mas pagaria 100, por exemplo. Vai lá, busca lá, não tem problema nenhum. Tá perto da fronteira, vai lá. Vai ter o custo também de deslocamento, vai ter o hotel, vai ter também. Então tem que pensar nisso tudo, se vale realmente a pena.
Sim.
Né? Agora, o cara que vai buscar, pensando naquela hipótese um pouco menos grave, ele não vai comprar em lugares que trabalham sério. Ele vai comprar de onde vende mais barato. É aí que está o problema. E na fronteira, se tem 2, 3 lugares sérios para comprar, deve ser o máximo ali. O resto é só fim de carreira, só curva de rio, né?
Eu já vi lá em Rivera, no Uruguai, o pessoal vendendo uísque, por exemplo, na calçada, com uma manta na calçada aberta, e o uísque ali,
Blue Label,
chuva. Ah, Blue Label, Jack Daniel's.
Royal,
né?
Salute.
É, Macallan, né? Por R$50. E tu vai, pô, vai comprar. Claro que é chamativo, pô. Que pegue um Royal Salute, Milão, né?
Ah, deve ser mais que
mil,
isso.
1.200. Aí tá ali, pô, 250. Acho. Óbvio que, opa. Mas aí tu...
Comprou o rótulozinho do...
Comprou a garrafa, né? É? A garrafinha e o rótulo ali.
Botar a florzinha depois, porque...
Só pra isso, né? Só pra isso. E, pô, cada vez é mais comum isso, né, Sidney? É, pô, eu acho que às vezes até começa assim, o cara vai lá, viu que é barato, um amigo pediu encomenda e vai indo. E esse executivo da fronteira tem um levantamento que até foi um fantástico, o programa da Rede Globo que fez, que acaba financiando o crime organizado e o tráfico de armas, principalmente, né?
O PCC e o CV, o Comando Vermelho, entraram nisso com os dois pés. Mas aí... É roubo de carga de bebidas. E o vinho cresceu absurdamente, o volume de vinhos contrabandeados nos últimos 5, 8 anos. Então, aí tem essa questão também moral, né, cara? Porque se já entrou o crime organizado, pesado nisso, com roubo de carga, então ali o cara tem pudor em dar um tiro no caminhoneiro, entende?
Mandar dinheiro para outros lugares.
É, cara. Então, vem todo um contexto.
Uma cadeia, né?
É. E você está fomentando assassinato, fomentando assalto. E não é só o roubo da carga. Todo tipo de contrabando que chega aqui alimenta uma outra cadeia, que é a cadeia que vai gerar a delinquência.
Uhum.
Entende? Vai gerar a delinquência. Que é a delinquência que a sociedade sofre mais, porque é a delinquência que vai pular no pescoço e arrancar com um tranco a correntinha, que vai botar a faca na costela de alguém para poder roubar o celular. Entende? Isso tudo é fomentado por tráfico. Tráfico de droga? Sim. Mas tráfico é tráfico. Contrabando é contrabando, entende? E são as mesmas pessoas que vendem crack para um rapaz de, que vende a maconha, que vende a cocaína, que vende o vinho, que vende o cigarro contrabandeado. Entende? Então tem toda essa questão moral também de alimentar uma cadeia do mal, né?
E eu vejo muitas vezes que quem compra esse tipo de vinho, por exemplo, vem com aquele discurso, porque o país me rouba, porque o imposto é isso e aquilo. Beleza, é alto, não deveria ser tão alto como é. É um alimento, pelo menos considero como um alimento e não como um produto de luxo, como a legislação brasileira vê. Mas não é esse o caminho, né? Acho que o caminho, então, é pedir que a gente veja reformas, que isso seja diferente, que os produtores façam essa conscientização nas pessoas e que as pessoas peçam, pô, vamos deixar o vinho ser um alimento, tá na mesa nossa, como de outros países, né?
Cara, o lance é ser inteligente e escolher quem é que você quer que te roube. Entende? O Estado é nosso inimigo mesmo. Estado é inimigo.
O Estado vai te pegar teu dinheiro sempre.
Cara, Estado é inimigo, meu amigo. É um sócio que você tem ali. E não é só um sócio, é um aquele sócio canseira que te manda, que manda em você e que te extorque, porque o imposto que a gente paga é extorquir. É. Só que é o seguinte, você escolhe o seu inimigo, entendeu? O Estado ainda é obrigado a seguir algumas regras. Então, você entrega o seu dinheiro na mão do Estado, você está entregando para ele poder também. Só que você está entregando também para o poder para o Estado, que pode ser um rolo compressor. Se ele quiser se tornar um rolo compressor, ele se torna. Mas só que ali, até chegar isso é mais difícil. O contrabando não tem regra, cara. Comando Vermelho tem regra. Aliás, até tem, né?
Tem, entre eles lá, né?
É, entende? Então você está entregando o poder para alguém. Você está tirando o poder do Estado, o que já seria, o que é horrível. Já é horrível o Estado por si só, o poder que o Estado tem. Só que você entrega na mão de um outro, que é pior ainda.
Sem limites, né?
Entendeu? Que é pior ainda, então é complicado. E você só vai fomentando o crescimento desse tipo de organização.
Com certeza.
Aí beleza, o cara esquece que não compro do Comando Vermelho. Você nem sabe quem é, se o cara que está te vendendo contatinho ali, de quem ele comprou. Entende? É uma cadeia, entende? O cara, eu compro de você.
É muito simples,
cara,
né?
Eu acho que esse cara não é de crime organizado. Mas de quem que você compra? Quem é que traz para você? Quem é que te abastece?
Estou ajudando quem, né?
Sabe? Com certeza pode ser. E tem muita chance de ser, porque esses caras conseguem movimentar muito dinheiro.
Mas assim, esse executivo da fronteira, a gente chama assim comumente, ele compra da produtora, né?
Os que trabalham mais certo compram dos produtores, porque tem o Mercosul, que tem incentivo e tal. Então, de fato, vai ser um pouco mais barato. Só que o contatinho do WhatsApp, você pode ter certeza que ele não compra dessas 3 ou 4, ou no máximo meia dúzia de revendedores da fronteira que trabalham sério.
Uhum.
Ele não compra desse povo. Porque vai ser um pouco mais caro de qualquer jeito. Vai ser mais barato que comprar no Brasil? Vai.
Vai.
Só que vai ser mais caro de comprar daquele cara da calçada lá. Que vende Ballantines, que vende Royal Salute a 30 centavos.
Uhum.
Entendeu?
Mas assim, o cara que vai, ele compra esse vinho, vamos supor, você que entende mais sobre isso, Sidney. Tá aqui Luiz de Bosca, eu quero começar a vender Luiz de Bosca na minha empresa. O que que eu faço para fazer? Eu vou, ligo lá pro pessoal da Luiz de Bosca, quero 500 garrafas por mês.
Aqui no Brasil?
É.
Ah não, aí se consumir...
Não, tá, aqui no Brasil e também... mas vamos dar um exemplo também, se o cara, a Luiz de Bosca é lá na Argentina, o cara lá também na Argentina faz isso.
O cara que trabalha sério faz isso.
Ele liga lá
aqueles 3 ou 4 lá fazem isso. Porque lá tem o incentivo, tem o Mercosul e tal, aqui também, né? Então tem essa questão toda. Só que ele não tem o sócio que o Brasil tem, que é o Estado.
Sim, é diferente.
Entendeu? Só que 95%, chutando aqui... Não trabalha desse jeito.
Como é que eles fazem, né?
É porque a base é roubo de carga. Ou falsificação. Entende? Não tem condição. Uhum. Porque a Luiz Bosca sabe que o produto dele chegar na o Catena, esse pessoal sabe que quando o produto chegar na fronteira, o produto dele vai ser banalizado e vai perder valor de mercado. Então eles não vendem. Eles tentam peneirar para que eles vendem. É pro Paraguai? Entende? Para a região da fronteira da Argentina? Os caras já cuidam para quem eles vendem. Só que o vinho não chega lá de maneira legal. 90% dos vinhos não chegam de maneira legal lá. Já chega de descaminho. Entende? O que fomenta mais é roubo de carga.
Com certeza. E para você comprar um vinho... Ah, quero tomar um Lead Bosca com qualidade, com procedência. A gente faz sempre aqui que faça sua compra na Enoteca Decanter, uma das maiores importadoras de vinho do Brasil. Esse vinho aqui passou por um processo de importação. Por isso, ele vai ser mais caro, consequentemente, do que o vinho lá da fronteira que o executivo da fronteira vende. Mas a gente sabe que ele vai vir num container refrigerado, que ele vem, tem o lote todo certinho, que ele chega aqui e é conferido, que ele é degustado antes para ver se não teve nenhum tipo de problema no transporte ou no lote, até poder estar disponível nas prateleiras para você comprar. Então você faz sua compra aí na Enoteca Decanter, disponível nas principais cidades do Brasil. E caso sua cidade não tenha, vai no site deles lá, decanter.com.br, que também tem o e-commerce que envia esses vinhos para qualquer lugar do Brasil, né, Cid?
Isso aí. Os vinhos da Decanter... são containers refrigerados, mas às vezes da Argentina, por exemplo, às vezes até do Chile mesmo, dá para vir de caminhão.
Uhum.
E quando isso acontece, vem com mantas térmicas.
Uhum.
De qualquer maneira, o transporte é feito com muito cuidado. Coisa que não vai acontecer nos outros, com os outros. E além da questão de saúde, que você bota a sua família em risco também, essa questão moral toda de fomentar o crime organizado, você vai pagar um pouco mais caro, porque o Estado é sócio da importadora, uhum. E seu sócio também, né? Mas você vai ter garantias, né, cara?
Claro, você vai beber sem se preocupar, uhum. E sabendo que esse é o vinho.
Exatamente, tem economias que são burras, que não vale a pena. Beber um vinho falsificado, adulterado. Ó, como saber se o vinho é importado, se é um vinho legal ou é ilegal? No contrarótulo é obrigatório ter vários dados ali, ó. Nome, CNPJ, endereço, todos os dados do importador e também do distribuidor, se for diferente. Tem aí o carimbo, tem a certificação do MAPA, que é quem faz toda a análise, inclusive análise sensorial do vinho, química, sensorial não, mas análise química do vinho em laboratório, pega amostras, olha no laboratório para ver se o vinho é vinho de fato, se não tem compostos que são proibidos para a produção de vinhos no Brasil e para o consumo de vinho aqui. Então eles controlam tudo, uhum. Entendeu? Então o Estado tem o seu valor nesse caso, que é esse controle, apesar da burocracia, do custo, da injeção de saco que tem, mas, nesse caso, ele faz um trabalho útil, né?
Essa regulamentação.
É. Então, até análise química, por exemplo, para ver se não tem corante, se não tem álcools estranhos, se não tem substâncias proibidas, entende? Então, é uma certa garantia. Isso tem custo, né, cara? O vinho fica parado no mapa um mês, semanas.
Eu acho que é legal também prestar atenção, às vezes, na qualidade que esse rótulo tem, né? Uhum. Assim, pô, eu passo a mão aqui, tá, dá para ver que tem textura, dá para ver que tem... A gramatura, né, do papel é diferente. Aqui foi impresso realmente com uma impressora que separa as cores, que faz os desenhos. Não é algo que é impresso naquela impressora de criança que tem em casa, assim que sai. O pessoal às vezes confunde o CMYK com o RGB na hora de fazer a impressão e fica a cor meio desconfigurada.
Mas tem falsificações muito bem feitas,
tem,
tá?
Né?
De rótulo e tudo, mas só nos detalhezinhos que vai encontrar. Mas é mais fácil perceber se é contrabando, pelo menos.
Pelas informações.
Pela falta dessas informações aqui, falta do contrarótulo.
Se não
o contrarótulo tem que ter em português, inclusive.
Se pegar em espanhol é porque deu ruim.
Se pegou sem contrarótulo ou com contrarótulo pequenininho em espanhol, pode saber que é o contatinho do amigo do PCC.
Mas se eu for lá no free shop, vai estar em espanhol.
Se fosse, mas...
Se eu for lá no free shop.
Sim, aí vai estar em espanhol, vai ter algumas informações que são exigidas pela indústria argentina ou chilena e tal. Só que aqui no Brasil, que é muito mais rígido, Sim. Tem que ter mais informações e tal.
E aí, mas aí lá, vamos supor, tem gente que vai no free shop e compra vinho brasileiro. Então, lá o vinho brasileiro vai ter que ter uma etiqueta de importação, então.
Lá vai ter.
Vai ter daí.
Sim. Só que as informações no contrarótulo são um pouco parecidas com essa, porque é uma exigência no Brasil para quem produz e quem comercializa também.
E às vezes tem esse contrarótulo aqui e tem tipo uma etiqueta aí embaixo.
Também não tem problema.
Não tem problema,
essa,
né?
Essa etiqueta, se tiver com todas as informações corretas ali, mas esse pessoal pode fazer etiqueta também, entendeu?
Já aconteceu então, isso.
Ela pode ser verdadeira, mas pode não ser também. Então, o ideal é ela conter no contrarótulo mesmo. Então, pode ter alguma etiquetinha aqui para forçar a barra, entendeu? O que é mais comum ter. Só que 80% de chances de ter um segundo adesivo colado aqui com as informações é de ser contrabandeado também. Entendeu?
Olha aí. Quando faz o pedido para a vinícola, eles mesmos preparam esse rótulo aqui.
Isso, a gente manda as informações que são exigidas aqui e eles produzem. Ou o contrarótulo pode ser colado aqui também.
Pode também.
Pode. Só que normalmente o que é comum acontecer é enviar o contrarótulo para eles já produzirem lá. É mais prático.
Mas a principal dica é comprar em locais com procedência.
Exatamente, porque é uma segurança, questão de saúde também. E você não fomenta a vagabundagem, né, cara? Você não se torna um agregador a um negócio desses. Um colaborador. Sem querer ser, você torna um colaborador para um negócio desse.
E como saber se o seu vinho que você está comprando é de contrabando? Geralmente pelo preço. Quanto mais ou menos esse vinho está custando, Sidney, na Enoteca Decanter?
Não tem milagre, né? Acho que é R$180, R$170.
Ó, eu peguei uma lista de um contatinho aqui que tá rodando na internet. Esse aqui é um Louis de Bosca Malbec, né? Tem o ano 2021. Deixa eu ver o que eu acho aqui nele, ó. Louis de Bosca Malbec 2021, R$75. Mais de R$100
cara,
a menos.
Não deve ser nem o vinho.
Não deve ser, né?
Entende? Porque o produtor que faz esse vinho, ele vai vender por um preço que vale já na vinícola.
Pô, imagina?
Entende? Então imagina em quantas mãos passou isso aí. Então, ou com certeza é roubo de carga, ou é vinho falsificado.
Quer me dizer outro aí pra pesquisar, que é o dos famosões aqui?
Ah, vai lá no... Pega o Dom... Será que tem o Dom Melchor?
Vamos ver,
na
vamos
fronteira.
Ver. Dom Melchor, 2018. Quanto tá custando?
Cara, o Dom Melchor, eu não sei quanto tá o preço normal, mas deve ser uns 1.500, uns 1.200.
950 aqui.
Não, não tá mais, então o Dom Melchor deve estar bem mais caro.
Deve estar uns 2 mil, né?
Vendo a importadora dele
aqui. Pesquisa aí pra gente ver. DV Catena, quanto que o contato da fronteira cobra? R$75.
É um DV?
DVzão. Tá. Hora que tem DVzão mais barato, hein, contrabandeado, hein? Por cinquentinha você acha.
Acho que eles andaram amarrando o caminhoneiro por aí.
Por cinquentinha aí você acha. Eu, o inimigo. Eu, o inimigo, a Alicante não tem, né? Mas... Você vai ver aí por R$250, R$300, aqui tá vendendo a 100. Bramari, que é outro vinhaço também, né? Por R$200 aqui, Bramari tá nos 900. Então dá pra ver que a coisa não é boa. Vou ver o Angélica Zapata, né? Que também é um dos famosões aqui.
É o Angélica, meu amigo, que mais sofre.
O Angélica, DV Catena, né? A família Zapata aí tá ferrada. Angélica Zapata, cadê? Vamos ver aqui. Alma Negra também, Mistério, R$120. Essa listinha do cara aqui, ó, tá bem variada. E a Angélica Zapata. Vamos ver, ó. Angélica Zapata, R$130. Porra, Angélica Zapata vai partir de 400 conto.
E Dom Melchor é 1.800, 1.700.
Tá por 900, então, ó.
Quase a metade do preço.
É R$1.000 a menos.
Pois é. Mas a questão é se é o vinho. Porque esses vinhos famosos, como Dom Melchor, Alma Viva, aqueles até os Bordeaux famosos, de os chateaus famosos de Bordeaux e tal, esses vinhos são alvos mais de falsificação até do que...
De contrabando.
É, rola muita falsificação. Aí que tá o lance de bebê gato achando que é... A bebê lebre achando que é gato. Igual isso que aquele senhor comentou comigo, então... Aí já tem que procurar problemas nos detalhes, na garrafa, no rótulo, na cápsula, no, na rolha e também na avaliação sensorial.
Se for comprar esses vinhos aí, principalmente os Catenão e os Angélica Zapata, desconfie. Abra o olho.
Vai estar bebendo vinho de R$100, mas pagando 900.
900, certo.
Achando que está fazendo um grande negócio. Está degustando o rótulo.
Está degustando o rótulo e está querendo aquela curtida no Instagram, né?
Bebendo vinho, bebendo, é vaidade. E bebendo vinho de 100 pila.
É verdade.
É vaidade e tem preço.
Tem preço e você está sendo muito burro, né?
É.
Falamos então? Por hoje é isso, seu Sidney?
Acho que é isso. Tem uns números que são legais de falar.
Ah, vamos lá,
o
claro.
Por que o crime organizado está nisso? Movimento cerca de 5 bi por ano.
Opa! Isso é o PIB da nossa cidade.
Amigo, 5 bi.
Caraca.
Contrabando e tal, falsificação. Isso no Brasil. Esse número de 2021. Entende? Então é claro que isso vai atrair esse tipo de gente, esse tipo de organização, né?
Com toda certeza.
Acho que é isso, né?
Aquele abraço, então. Segue a gente aí. Se inscreve no canal.
Isso aí.
Se inscreve no canal, deixa o sininho, curte. E manda para aquele... Esse episódio é bom de você pegar e mandar para aquele seu amigo.
Manda no grupo dos vinhos do vinho.
O vinho tem no condomínio. Condomínio aqui, ó. Vinhos do condomínio. Ó, manda aí, ó, pessoal. Vamos dar uma olhadinha se esse catenão do domingo do churrasco aqui tá valendo mesmo. Manda pro seu amigo aí.
Quero ver se você tem coragem. Mandar no grupo lá da galera do vinho, lá dos contatos lá do vinho.
E se você é uma dessas pessoas que tá nos acompanhando e que compra vinho dessa galera, enfim...
Repense, né?
Repense, pô. Vale a pena eu sustentar o crime organizado ou vale a pena eu pagar um pouquinho mais caro ou diminuir o poder aquisitivo do meu vinho pra... Tá tudo certinho, tá tudo tranquilo, tem uma boa experiência. Repense isso.
Porque o resultado da operação do crime organizado, a gente vê no dia a dia, é com
todo mundo.
Com o cano do revólver
na cintura.
No vidro do carro, entende? Aquela abordagem quando você tá distraído no trânsito, entende? É o vagabundo querendo levar a sua moto, a sua bicicleta. Isso tudo é reflexo do contrabando, do vício em droga, dessa coisa toda, tá ligado?
Repense. Um abraço e até quarta-feira que vem.
Tchau.